Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Vira o jogo, um dos maiores jogos de todos os tempos do futebol americano.
A vitória do Pittsburgh Steelers.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Está começando mais um Black Yellow BR Podcast. Hoje, para falarmos de um assunto que é um dos favoritos da nossa audiência, que é draft. Hoje nós vamos abordar principalmente quais são as principais necessidades do Pittsburgh Steelers para o draft 2024. E comigo aqui hoje, eu conto com o meu amigo Léo Lima. Tudo bom, Léo?
Boa noite, Germano. Boa noite, André. Pessoal do chat que está colando aqui na live, que está ouvindo também a gente em podcast. A gente vai soltar draft, cara. Não é só o chat que gosta, não, tá? Eu adoro falar de draft. Draft, pra mim, é só não é a melhor parte, porque... Quer dizer, tem sido a melhor parte, né? O time não tá indo muito bem. Tirando nossas vitórias de playoff, saudades. Tem sido a melhor parte do ano até agora, então vamos hablar de draft. Inclusive, Germano, soltarei minha big board, tá? Em breve.
Interessantíssimo. E aquela coisa, mano. Quem não gosta de draft, boa pessoa não é. Isso é fato. Fato. E também estou aqui com outro amigo que gosta muito de draft. Tudo bom, André? Como é que você tá?
Eu adoro draft, Germano. Uma boa noite a todos. É tempo de renovação, né? Acabamos de passar pela Páscoa, é renascimento, é coisa nova, jogadores novos, tem notícia da off-season também. Quem não gosta, boa pessoa não é. Faço das palavras as minhas e vamos para mais um episódio de Black and Yellow.
Eu já ia perguntar se o André pegou o texto da minha tia no ano novo. Foi parecido, é tempo de renovação, tempo de mudança.
É isso. Pode chamar pra mais copy-pastas do WhatsApp, tá?
É sobre isso.
É sempre necessário, né? Às vezes a gente tem aquele parabéns protocolar que a gente tem que mandar, e aí fica aquela confusão.
Cuida.
Cuida é especial. Isso aí é especial. Tô falando daquele parabéns protocolar pro teu colega de trabalho, aquele primo distante. Aí o cara tem que dar uma enrolada, né? Eu mesmo tenho salvo no meu WhatsApp algumas frases prontas. Então,
eu pesquiso parabéns e vou catar a última mensagem que eu mandei, copio, colo, mudo o nome. Às vezes eu esqueço de mudar o nome, confesso. Não é muito meu forte.
Aí é complicadíssimo.
Mas funciona, pesado. Que ordem que funciona.
Pesado, viu? Pesado. Mas enfim.
Antes da gente começar esse programa, deixar aqui recados de Black Yellow Brasil pra vocês. Esse é o momento que a gente precisa fazer, tá? @BlackYellowBR no Twitter, no Instagram e no Telegram. A nossa cobertura de Pittsburgh Steelers, que não para mesmo na off-season. Inclusive tá quentíssima, porque afinal estamos em época de free agency e draft. Voltamos a fazer lives, então nos acompanhem em twitch.tv/BlackYellowBR, tá? Toda terça-feira às 8 a gente tá ao vivo falando de Pittsburgh Steelers. Tudo que a gente comenta em live vira podcast, e aí nos principais apps do ramo, o qual a gente destaca o Spotify. Se você tem aí, deixa uma avaliação de 5 estrelas pro programa, clica para seguir também, assim você vai estar sempre recebendo os nossos episódios e dando esse suporte aí na nossa batalha a favor do algoritmo, essa batalha para a gente chegar mais e mais e mais longe nos rankings de podcast de esportes e de futebol americano. Torce pro Steelers e quer um lugar maneiro, um lugar relativamente seguro para você emitir suas opiniões sobre o time, acompanhar notícias, etc. Manda uma DM pra gente e vem pro nosso grupo no WhatsApp, tá? Temos perto de 300 pessoas ali discutindo o tempo inteiro o que acontece com o time e tá incrível, vem participar você também. Nossos programas saem pela nossa parceira casa, a FN Network, abriga não apenas Black Yellow Brasil, mas a Rádio Pirata, programa que fala de Pittsburgh Pirates, o Iglocast, que fala de Pittsburgh Penguins, né, nossos amigos aí, parceiros de produção de conteúdo de esportes de Pittsburgh, mas tá lá na FN Network também uma série de programas de NFL, de NBA, de MLB e de NHL. Recomendo que vocês deem uma chegada lá para acompanhar. Somos fnn.com.br, @somosfnn nas redes sociais, em especial o Twitter, o Instagram e o TikTok. Eu não posso deixar também de recomendar a loja Black Yellow Brasil, collab55/@BlackYellowBR, camisetas, bonés, moletom, produtos Black Yellow Brasil, para você sair trajado e vestir a sua torcida. Dá uma chegada lá e confira. É isso, recados dados. Deixo vocês com esse belíssimo programa. Um grande abraço. Hoje em dia, todos os teus dados estão na internet, certo? CPF, data de nascimento, telefone, cartão de crédito. Você sabia que o Brasil está entre os 10 países com maior número de vazamentos de dados online? E que a cada trimestre, mais de 1 milhão de pessoas têm seus dados vazados em algum ataque hacker por aqui? A gente fica achando que não tem como se proteger e nem saber como é que acontece, né? Errado é que a Surfshark, parceira da FN Network, vai te ajudar. Você começa o ano protegida com a VPN Surfshark. Vai te proteger mais do que qualquer defesa de elite que você imaginar na sua vida. Vê todas as ferramentas de proteção que você tem nesse pacote One. Conexão segura com VPN, você pode navegar na Wi-Fi do shopping, Wi-Fi do restaurante, do aeroporto. Serviço de notificação, que vai te avisar se algum dos teus dados vazar na internet. Acesso via VPN a IPs de mais de 100 países, ou seja, você quer acessar, nesse momento, uma série que está rolando na Netflix dos Estados Unidos? Está disponível por lá. E o bloqueador de anúncios do Surfshark também vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios que ficam bisbilhotando tudo que você tá fazendo. Cara, Surfshark é muito fácil de usar e com uma assinatura só você tem todas essas ferramentas, proteção em quantos dispositivos você quiser, sem limite. E o melhor, você que escuta aqui nosso programa ganha 80% de desconto no melhor plano se você assinar Surfshark nesse mês com o link da descrição e com reembolso grátis em até 30 dias. Então clica agora no link que tá aqui no episódio para conferir os planos a partir de R$10 por mês e todos os benefícios da Surfshark. Muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet.
É isso, vamos começar o programa de hoje para a gente falar um pouquinho mais de draft, necessidade de um draft 2024. E para isso, meus queridos amigos, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um ranking das principais necessidades do time, começando por baixo, da menor necessidade para a maior necessidade. E aí eu já começo a brincadeira da seguinte maneira. André, em sua opinião, debate pronto, de supetão, em sua opinião, lembrando que não tem resposta errada, em sua opinião, qual seria a unidade do time que a gente precise menos no draft? Qual é a need menos importante para os Steelers, em sua opinião, para esse draft de 2024? O que, é que você acha?
Cara, vendo as movimentações dessas últimas semanas e tudo que aconteceu, eu acho que o que vem menos importante para a gente agora é a posição de safety. Eu estava muito mais preocupado, até por causa da profundidade que a gente teve no ano passado. Eu acho que, cara, muito do ano passado que me deixou com medo do time foi lesões e foi a gente tendo que tirar gente literalmente do special teams, né? Como o Killebrew jogou na defesa oficial, real oficial. E, cara, não é o cenário certo, né? Mas, né, a posição dele, até sabe jogar, mas eu realmente tava querendo mais profundidade nesse time na temporada passada e agora eu vejo que com as movimentações e trazendo o Deshaun Elliott, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo na posição de safety. Ainda em backfield, na defesa, ainda tem gente que tem posições que a gente precisa, mas eu acho que em questão de profundidade, a gente precisa de um talento ainda pra estar do lado do Minka. Mas acho que safety hoje eu tô mais calmo.
E você, Léo?
Cara, eu acho que safety ainda é uma posição que me preocupa muito. Safety ainda é uma posição que não só me preocupa muito, mas é uma posição que o nosso depth não tem um strong safety. A realidade é essa. A gente trouxe o... Como é que é o nome do rapaz?
Deshaun Elliott.
Deshaun Elliott, que historicamente é um free safety. Ele joga mais aberto. E eu odiaria ver Minka fazendo novamente esse papel de strong safety, mas jogando de nickel bastante. Ainda é um ponto de preocupação muito grande meu. Até porque se a gente para pra olhar, a gente completando o roster, a gente tem o Kazee, que é um cara que eu odeio. Tem Trenton Thompson, que foi um cara que teve seus momentos bons, mas também é jogador de roster, é jogador de final de roster, pra entrar, ou quando o time estiver ganhando muito, ou então por alguma situação muito ocasional. Eu ainda sinto falta de um cara que vá chamar a responsabilidade. E aí, já trazendo algumas possibilidades de draft e tudo mais.
Opa. Calma.
Não, calma. Eu vou trazer só alguns nomes que eu acho interessante. A gente na primeira rodada tem um nome muito interessante, que ele não é necessariamente safety, mas ele também joga, então acho que essa fluidez é o cara pra gente ficar de olho, que é o Cooper DeJean. pode jogar de safety também. E, cara, é um cara que segunda-feira da semana que vem a gente vai descobrir se a gente tem interesse ou não, né? Porque ele tá machucado e fará um private workout pros times. Mas é de verdade, é o único nome que eu ficaria de olho mesmo, tá? Apesar de querer um safety, de achar que não é a última, eu colocaria hoje, tirando... porque, vamos lá, tem alguma posição que a gente não tem necessidade? Só Ed, né?
É. Rapaz, na verdade, o Slim Del Wash trouxe uma posição que eu acho justíssima. Tyrande.
Discordo.
Tyrande.
Eu acho que a gente precisa... Se a gente tiver a oportunidade de trocar Pat Freiermuth e trazer um Tyrande melhor, eu abraçaria em primeiro momento.
Não.
Vamos supor, mundo louco, caiu no nosso colo o Brock Bowers. Eu pego na 20 sem pensar duas vezes e troco o Freiermuth. Sem pensar duas vezes.
Tá, mas vamos lá.
Tá.
Vamos pensar em necessidade em relação ao roster que a gente tem hoje, tá? Ao roster que a gente tem hoje. Claro que esses cenários podem acontecer, logicamente, mas pensando no roster que a gente tem hoje, eu tendo a concordar com o nosso ouvinte, Slim The Wash, nome magnífico, inclusive. Eu acho que Tyrande talvez seja o grupo posicional, a unidade que a gente menos tem a necessidade. Afinal de contas,
pra mim é
temos um titular.
É Ed ainda. A gente tem três caras, a gente tem dois titulares e um cara que tá pedindo passagem também. Então, Ed, eu tô totalmente seguro. Tyrande, vocês confiam nesse próximo passo de Connor Hayward e Darnell Washington?
Darnell Washington sim, Connor Hayward não.
Eu ainda não confio.
Eu confio nos dois, porque eu acho que principalmente o Connor Hayward, eu acho que ele vem fazendo o suficiente pra nos dar essa segurança. Talvez ele nunca seja um Tyrande propriamente dito, ele não tem um tamanho pra isso, mas ali como um Tyrande barra fullback, eu fico muito tranquilo em relação a ele, porque eu acho que é um cara que sempre que a gente precisou ele foi bem, sempre fez jogadas boas e raramente nos decepcionou, pelo menos a impressão que eu tenho é essa. Além de Tyrande, Léo, eu tenho outra posição que eu queria jogar na mesa, que seria a minha escolha originária pra a de menos necessidade, que seria guard. Eu acho que na posição de guard, a gente não tem tanta necessidade, porque nós temos dois titulares muito bons, querendo ou não, temos o Nate Herbig, que pode ser o primeiro reserva de ambas as posições, e temos o Spencer Anderson, que foi uma escolha do último draft, sétima rodada. Mas assim, poxa, se é o segundo reserva que nos dá algum tipo de receio, eu acho que é uma posição que a gente tá bem servido, ainda mais pela qualidade dos starters.
Cara, eu entendo, mas é porque é uma posição que, vamos lá, é uma posição que a gente tá indo pro último ano de James Daniels. Guardes tem recebendo próximo a 20 milhões. James Daniels é um guard top 20 na liga. Eu falo top 20 com tranquilidade. Se não top 20, top 32. Vamos lá. Ele é titular em pelo menos todos os times da liga. Não necessariamente todos os times.
Sim.
Não todos, mas quase todos. Mas vai, não tem 32 melhores que ele. Então se você fosse pegar um panorama geral, a gente tem um cara que pra mim é top 10, que é o seu Malo. James Daniels é top 32, então os dois seriam guard 1, vamos dizer assim. Mas eu entendo que tem possibilidades muito boas nessa classe. E aí é o ponto. Não é uma necessidade, mas pode ser uma boa possibilidade, como foi o Darnell Washington. Daniel Washington, quando caiu pra gente, caramba, porra.
Por que não?
Vamos pegar ótimo jogador, talvez não numa necessidade importante, mas um ótimo jogador que a gente pode dar um upgrade aqui. Não diria que seria um upgrade, mas pensando em futuro, eu acho que guard tá um pouquinho atrás de Ed, tá um pouquinho acima, no caso, né, de necessidade do que Ed e Tyrande. Então eu botaria Ed, Tyrande, guard, vai. Esquece a ordem, talvez. Não, tem mais um ainda que eu boto antes de guard. Tem mais um? Eu boto linebacker antes de guard.
Nosso ouvinte Cícero, underline MR, citou que na opinião dele, a menor necessidade é kicker. Eu tô até desconsiderando as posições especiais, né? Kicker, Panther e Long Snapper, porque...
Já tá
assim, depois que nós contratamos o Cameron Johnson, eu tô mais tranquilo. Então, eu tô excluindo essas três por enquanto.
Ô, Germano, até quando vai o contrato do Boswell?
Do Boswell? Boa pergunta.
Porque no ano que for bater o contrato novo, eu acho que vai vir a necessidade de a gente pegar um cara pra ser titular. Deixa o Boswell sentado.
Pode ser realmente.
Era só uma piada.
Mas enfim, então vamos por enquanto.
E vocês compram o Ed comigo? Como menor necessidade nenhuma?
Ah, não. Isso com certeza. Eu acho que não há dúvida, né? Eu tô indo mais por um approach, assim, dentro das necessidades mais urgentes.
E a gente sabe que é necessidade. Entendi.
É. Qual que é a menos urgente das mais urgentes?
Justíssimo. É, não. Eu tô contigo. Acho que safety.
Mas assim, de posição, se pegar todo o nosso roster, eu acho que com certeza é Ed, a gente tá muito bem servido, o interior da linha, né, na parte dos guards, não excluindo o center, né, pelo amor de Deus, gente, a gente também tá bem servido, cara, kicker, concordo com o nosso ouvinte, algumas
running back,
running back É uma...
Calma, Léo, calma, calma.
Não, é porque o ouvinte ali colocou.
Mas vamos com calma, vamos com calma, vamos chegar lá.
Aí já falou quais são as posições, né?
Vamos com calma, que aí acaba o programa com 20 minutos. Aí não existe.
Relaxa, Gemora, a gente sempre tem o que falar, fica tranquilo.
Como diria Danilo, vamos sim, segurar a audiência, né? É sempre importante fazer o mistério para segurar a audiência.
Perfeito.
Mas diga aí, André, você estava falando que, na sua opinião, Ed seria o grupo posicional, né? A unidade menos importante em relação à necessidade. Mas continue aí.
E a parte interior da linha, como falaram, já concordo com a parte de o nosso. Eu acho que a gente tem uma dupla de running backs muito, muito boas. Uma dupla, né? Muito boa. Não vejo necessidade de a gente ir atrás de um terceiro no draft. Acho que a gente pode facilmente contratar alguém ou subir alguém do practice squad. Outra posição que eu não vejo a gente precisando tão cedo assim, ainda mais agora com essa off-season. Linebacker. O Léo deu uma pincelada por cima. Eu ainda draftaria alguém. Assim, ah, putz, sobrou aí um pique, pá,
ou o Marcão também, tem, pelo visto.
É, mas assim, eu acho que tá bem, agora tá bem sólido, assim, a gente tem a galera veterana, a gente tem o molecão novo pra ser a próxima âncora do box ali, então não vejo também o corpo de linebackers sendo uma necessidade super urgentíssima, assim.
Então, gente, eu acho que a gente pode entrar no consenso do seguinte, eu acho que a gente pode fazer um agrupamento de que as posições de special teams, no geral, incluindo kicker, punter e long snapper, guard, tight end e edge seriam necessidades de... Ou melhor, seriam classificados como baixa necessidade. Vocês concordam em agrupar essas posições?
Perfeito. Por mim.
Acho justo, acho justo.
Bom, então a gente
vai,
coloca...
Vai, de 1 a 5, nota 1 ali de necessidade.
Isso.
É o famoso... Que... Cara, se caiu alguma coisa... Na real, Ed eu botaria no menor necessidade, cara. Acho que nem se cai algum cara especial, faz o menor sentido de pegar. Porque, de verdade, a gente tem TJ, a gente tem Highsmith, a gente tem Nick Hubb. É, acho que a gente tá muito mais do que servido. Eu não pegaria Ed nenhum antes da Undrafted. Nem na sétima. Quer trazer, traz Undrafted.
A não ser que tenha um famoso jogador NEP nesse draft, né? Que a gente ainda, até não adentrou nesse tópico ainda. Depois vale a pena a pesquisa. Eu acho que vale a pena. Vale. Coisa que a gente não fez até agora. Mas enfim, então vamos fazer esse agrupamento. Sem qualquer ordem, Ed, Tyrend, Guard e as posições de Special Teams seriam as que a gente menos precisa para esse draft. E aí eu passo, então, para o novo agrupamento, que seria o quê? Uma necessidade mediana, tá? Necessidade mediana. E aí eu posso citar, que você já comentou, linebacker, tá? Eu concordo. Eu acho que linebacker, ele... Eu ainda coloco o linebacker um pouco acima desse primeiro grupo, pelo fato de que a gente não sabe o que vai acontecer com o Kuroko. A realidade é essa. A gente não sabe que a lesão dele foi muito séria e a gente não sabe o quão bem ele vai voltar. Contratamos o Patrick Queen, que deve ser titular assim, indubitável na temporada, logicamente. E além dele, nós temos basicamente o Elando Roberts, que jogou bem temporada passada, mas logicamente, como a gente viu, é um cara muito mais pra atuar contra o jogo terrestre do que contra o jogo aéreo. E, tirando isso, o único nome de destaque, de algum destaque, é o Marcus Robinson, que pouco atuou e quando atuou geralmente não foi tão bem. E também é um cara ainda muito cru. Então, eu coloco um pouco acima desse primeiro agrupamento a posição do linebacker. Eu acho que já viram uma necessidade mediana. E aí eu pergunto pra você, Léo, já que o André já deu a opinião dele sobre safety. Tu acha que safety se encaixaria, então, nessa necessidade mediana?
Acho que tá acima.
Acima?
É porque o linebacker, querendo ou não, a gente tem 3 jogadores. A gente tem o Patrick que a gente pagou, o jogador mais caro da história dos Steelers, o Elando Roberts, que terminou muito bem a temporada, o Holcombe, que é um cara que, apesar de estar voltando de lesão, ele teve uma boa temporada, e aí pra mim acabou também. Pra mim a gente tem 3 linebackers. É uma necessidade, mas eu ainda acho que safety, eu acho que dá pra vir um cara pra ser titular, entendeu? Linebacker seria um cara pra rotação, safety ainda tá um tiquinho acima. Acho importante, tá? A gente buscar um cara no dia 3, até undrafted, se for possível, acho importante trazer novos nomes. Até free agent, tá, André? Acho que free agent você caberia no linebackerzinho.
Cabe.
Mas é uma classe que... Na real, não. Vou botar junto por um motivo. Safety tem muito disponível no mercado ainda.
Uhum.
Então, acho que vale.
E bom.
Acho que vale ficar junto. E bom. É isso.
Justo. É um ponto que eu, particularmente, não tinha pensado ainda, mas acho totalmente válido essa situação de safety.
Eu também não, André, pensei, não. Tá tranquilo. Vê agora, só na mente.
André, então, eu acho que você concorda com a gente, então, em colocarmos safety nesse próximo grupo aí das necessidades medianas?
Acho justo, acho bem justo, concordo. Vendo por esse lado, assim, o cenário total do time, eu concordo. Eu acho que tá no mesmo balaio, assim.
Perfeito, perfeito. Outra posição que os nossos ouvintes mandaram foi a posição de quarterback. Acho interessante a discussão, porque, contextualizando, claro, né? Nós temos hoje em dia o Russell Wilson como starter, pelo menos no momento, e temos o Justin Fields como reserva imediata. E agora o Kyle Allen como terceiro quarterback. Não preciso me adentrar muito ou me aprofundar muito no fato de que a única posição em aberto seria a posição de terceiro quarterback. Isso aí eu acho que não há dúvida.
Se é que tá em aberta, né? Kyle Allen chegando é um cara que, cara, é veteranaço, acho que nem entra na conversa. É aquilo, cara. A gente tem dois caras pra testar.
E barato.
Pode ser que os dois deem ruim, mas tá barato, tá valendo a pena. Sim. Então, tipo assim, quarterback é o nome que eu pensaria pro ano que vem. Esse ano, tá tranquilo. A não ser que, de novo, cai no nosso colo um Jaden Daniels, um JJ McCarthy, um Drake May.
Por que não?
Drake May caiu até 15. Eu subi e busco.
Pô. Por que não, né? Como é que é? Kyle Allen? É esse último que a gente contratou pra QB3?
Então, é o Caio.
Um abraço, irmão. Um abraço. Pô, entrou por uma porta saiu pela outra já.
O próprio Russell Wilson, tá? Se a gente cortar o Russell Wilson, a gente não paga nada pro Russell Wilson.
Ah, excelente.
Ou seja, tudo pra ficar. Tudo. Existem possibilidades. É tudo questão de. Bom, caiu. Caiu no Allen, esquece. É vapo. Foi horrível essa.
Léo, eu só digo uma coisa pra você. Na verdade, só vou lhe relembrar de uma coisa. Qual foi o quarterback que a gente chamou pra uma visita oficial?
O QB que a gente chamou? Michael Penix, horrível Júnior.
Tá aí, meu amigo. Tá aí, tá já escrito. Você só não vê porque não quer.
Não, se ele vier undrafted, eu aceito. Acho que mas, enfim. Isso não dá também, gente. Me respeita.
Mas enfim. Então,
amor pela minha franquia, né?
Exato.
Mas enfim, então do jeito que tá, vocês concordam em colocarmos quarterback também nesse grupo mediano? Porque eu acho que ele entra no grupo mediano pela força da posição. Acho que caberia no último de menos necessidade, mas eu acho que pela força da posição a gente consegue botar no mediano.
Germano, vamos ser humildes, vamos botar no último, que aí, o último é a mesma coisa, cara. Não, se bem que o último não, né? O último, a gente falou Ed e falou Tyrande.
Isso. E running back,
é porque
talvez?
Porque pra mim Ed é separado, cara. Ed pra mim é... Porque Tyrande, se cai um Brock Bowers, igual o menino Juanco falou, eu pego. Running back, se na terceira rodada cai um Jonathan Brooks, eu pego. Se cai um Drake May, eu pego também. Então eu botaria Ed sozinho. Ed ali no... Ed Special Teams. Aí nessa segunda classe aí eu acho que vale botar Tyrande, QB e running back. Que são três posições que não tô olhando pro draft. Mas se aparecer,
eu pego. Então vamos fazer o seguinte então. Então a gente cria cinco
prateleiros. Boa.
Cinco, que eu vou começar de baixo pra cima, seria necessidade mínima, que a gente teria Edge e Special Teams. Necessidade 4, que seria necessidade baixa, nós teríamos Tyrande, Guard. E aí eu pergunto, a gente coloca quarterback, então, nessa necessidade baixa?
Eu acho ok.
Eu acho sim, também. Eu não colocaria então, mediana, não. Porque não é tão... Como o Léo falou, ainda tá barato, ainda não dói pra gente. Então...
É isso.
Beleza. Então, vamos lá. Por enquanto é isso. Necessidade média, que seria necessidade 3. Até o momento nós temos ILB, linebacker. Temos também safety, no geral, né? Free safety e strong safety. E deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Vamos lá. Running back, e aí? Necessidade o quê? Ah, inclusive, deixa eu já adiantar, tá? Nesse ranking, então, a gente coloca necessidade mínima, necessidade baixa, necessidade mediana, necessidade alta e necessidade mindê, por favor. É isso.
Mindê, papai. Mindê, papai, can. Papai, can.
E aí eu pergunto pra você, André, running back, o que você acha?
Cara, eu colocaria uma necessidade baixa, tá? Ainda acho que a gente tem um core ali muito forte, né? Se cair, beleza, pra gente, um running back legal, como sempre cai, né? Ultimamente tem caído bastante. É interessante de se olhar, mas, cara, eu acho que a gente tá muito, muito bem servido com Jalen Warren e... Ai, meu Deus, velho. Olha só, o Harris.
Najee Harris.
O que a abstinência de NFL não faz, né? Então, cara, pra mim é baixa, mas não nula ainda assim, porque é sempre bom ter alguém pra tu não precisar pagar milhões pro teu running back titular.
Deixa eu fazer um contraponto, André, que é o seguinte. Atualmente nós temos vou dizer que três running backs, né, para a temporada que vem, né, de Harris, Jalen Warren e o recém-contratado Cordarrelle Patterson. O que acontece? Patterson assinou um contrato de 2 anos, tá? Os valores nós ainda não temos exatamente, pelo menos eu não lembro ter visto, mas são 2 anos de contrato. Então ele está assinado por pelo menos 2024, 2025. Por outro lado, tanto Najee Harris como Jalen Warren estão no último ano de contrato. A última temporada dos dois seria realmente 2024. Warren, como foi undrafted, a gente sabe que o time acaba tendo um poder maior sobre ele, de renovações e tudo mais.
Mas quanto... a gente tem a opção de quinto ano ainda, né?
Isso. Quanto ao Najee Harris, ainda existe a opção de quinto ano, que, se eu não estou enganado, nós precisamos informar a liga se nós vamos exercer esse direito.
Até maio.
Até o mês de maio, exatamente.
3 de maio, se não me falha a memória. 3 ou 9.
Bom, então, até o mês de maio no geral. Provavelmente vamos fazer isso, creio eu. Mas, enfim, vamos ver. Então, o que acontece? Existe um mundo no qual, em 2025, por alguma razão ou por outra, a gente tenha um grupo de running backs composto por apenas o Patterson, que é o único que vai ter contrato, que tem contrato hoje para 2025. E aí eu te pergunto, André, diante dessas informações, sua opinião muda quanto à necessidade da posição?
Me desculpe pela minha levianidade, muda e a posição começa a ser de necessidade mediana, por conta de contratos, né? Eu acho que a qualidade dos running backs é excelente, mas contratualmente falando, entendendo agora a profundidade de problema que a gente pode se encontrar em 25, é de se considerar, sempre.
E aí, Léo, o que você acha?
Eu sou de um time um pouco diferente, né? Eu sou a favor de pegar running back, draftar running back todo ano. Pra mim, running back é uma posição que dia 3 tu já joga umas coisas. Running back e QB são duas posições que todo ano, se você não tem QB, óbvio, todo ano tu joga uma pick ali de 6ª rodada, de 7ª rodada, traz um nome undrafted. Porque, cara, running back tem muito talento muito bom que pode render na liga. É tudo questão de encaixe. E aí eu coloco ele, a gente já falou da 1 e da 2, né? Eu coloco ele na terceira, no tier 3 ali, né? Na terceira, como uma necessidade ok, porque tanto o Najee quanto o Warren não são running backs do estilo que Arthur Smith gosta. Então eu acho que é um ponto que o time pode ficar de olho. Vou até abrir aqui minhas visitas. A gente planilha tudo.
Inclusive, para os que não sabem, nosso amigo Léo Lima tem um novo apelido. Léo Bombapete Lima.
100% atualizado.
100% atualizado, impressionante.
A gente tem Dylan Johnson, running back de Washington, que tem uma visita marcada com a gente. Quem sabe?
Nome de terceiro dia, só para
contestar. Tem mais um, né? Tem Malik Collie também, né? Que pode ser running back também, tá, tem agenda com a gente.
Nome que eu espero
hoje,
que
foi hoje, no caso. Dia. A visita dele foi hoje. Hoje foram 3 visitas, foram 4 visitas hoje, aproveitando também trazendo a informação, né? Brandon Fisk, DT de Florida State, Andrew Phillips, cornerback de Kentucky, Dequan Hard, cornerback de Penn State, esse não conta pro top 30, e Malik Corley de Western Kentucky, que é wide receiver / running back. Eu buscaria, cara, eu posso dar um nome? Só um nomezinho?
Você deve, até porque o nosso ouvinte Bruno perguntou.
O que é um nome? Running
back? Ele perguntou o que seria um running back pro encaixe do Arthur Smith e qual é o draft que poderia encaixar.
Então, running backs correm fora dos tackles, principalmente.
A palavra é sua.
Então, running backs correm fora dos tackles, como mutante Derrick Henry corria, como era o nome do rapaz? Do Falcons?
O que foi draftado agora?
Tyler Allgeier corria. Tanto que Tyler Allgeier continuou tendo snap mesmo depois da chegada do Bijan Robinson. E aí, cara, no draft tem nomes altos, que eu não acho que é o que a gente tá de olho, mas o Peu botou um nome bom, Guerrendo, é um cara ali de terceira, quarta rodada, pra se ficar de olho. O maluco destruiu no Combine. Alan Chagas bota aí J. Dillon tem contrato com o Packers, assinou por 4 anos novamente.
Só um adendo, o contrato dele foi uma coisa muito esquisita.
É uma cláusula bem, bem esquisita.
Sabe aquela regra oculta, bem obscura, que a NFL tem no livro de regras lá deles? E aí o Packers utilizou, tanto que demorou muito tempo as pessoas entenderem o que aconteceu. Sim. Mas enfim.
Eu confesso que até agora não entendi, tá?
Eu também não, mas o bom.
Até agora
bom
eu não entendi, mas a gente finge que entendeu.
O bom é que a gente não é um podcast do Packers, então a gente não tem a obrigação de
explicar. É isso, nenhuma obrigação. Mas vamos lá, tem 2 nomes que eu traria, que eu vou trazer aqui, que são nomes de dia 3, que eu já trouxe em draft meu, tá? Em mock meu, que é o Kimani Vidal, running back de Troy. É um cara, muito rápido, é um cara que nos últimos dois anos tem 24 touchdowns corridos, tem quase 3 mil jardas corridas, é um cara muito bom, trabalhando em gap, que é a forma de bloqueio que o Arthur Smith gosta. E o outro cara é meu menino Isaiah Davis, que tem 50 touchdowns no college em 4 anos, 18 na última temporada, 3 mil jardas corridas contando as duas últimas temporadas, e é uma máquina, uma máquina, uma máquina. Pena que é de South Dakota State, então ele acaba tendo um pouco menos de visibilidade, o que é bom pra gente, né? Pode ser que só abrindo numa sexta rodada. Então, meus dois nomes, meus dois crushes, vou dizer assim, nesse draft, que Manny Vidal e Isaiah Davis. Mas Guilherme também é um bom nome que o Pio trouxe. E Chimé também é um nome interessante, tá? Do Notre Dame, que é aquele que fez o Fire Dash horrível, já melhorou no Pro Day.
Perfeito, perfeito. Então, só recapitulando, né? É sempre bom. Até o momento nós temos na prioridade mínima, necessidade mínima, Special Teams e Edge. Na necessidade baixa, Quarterback, Tyrend e Guard. E na necessidade média, Linebacker, Safety e Running Back, pelo que a gente acabou de comentar. E aí eu trago outra posição, dessa vez pra você, Léo. Queria a sua opinião, tá? Eu vou agrupar, não vou tratar como duas posições diferentes não, porque eu acho que nesse caso nem vale a pena. Linha defensiva, o que é que você me diz?
Cara, eu acho uma posição muito importante, tá? Talvez, calma aí que eu tô pensando agora em como dizer isso sem dar spoiler do resto do programa. Pô, eu queria ser ousado, eu vou contar o OL como uma só, então linha defensiva pra mim é top 3 necessidades do time.
Ousado.
A gente, então, Ken Hayward teve um ano com lesão, último ano de contrato, o contrato dele tá muito pesado ainda, espero que a gente mexa nisso. Larry Ogunjobi é um cara que, apesar de a gente ter pago, ainda não entregou o que se espera, e Keanu Benton precisa dar o próximo passo. Três jogadores, aí olha o banco: Deion Lawry, Montrevious Adams e DeMarvin Leal. Eu não confio nem um pouco nessa rotação. E aí eu queria mesmo um nome, talvez até em dia 2, em dia 1, quem sabe, dependendo do que cai, dependendo da situação, como o draft vai andar. Quem sabe aí não cai no nosso colo um Jerzan Newton, um Byron Murphy. E aí eu digo cai no nosso colo porque saiu tudo que a gente queria antes.
Léo, contanto que não seja o Devondre Sweat no meu colo, tá tudo certo, que ali eu não aguento.
Isso aí pesa, irmão. Isso aí é pesado.
Amiga, aí é uma tonelada, viu? Tonelada mesmo.
Mas é uma posição que eu ficaria de olho, cara. Ficaria de olho, acho que...
Dito isso, queria, existe... viu? Hashtag queria.
Não no teu colo, mas queria.
Exato, não no meu colo, pelo amor de Deus. Longe de mim.
Então, vou botar aí, cara, vou ranquear ele como bem alto, tá? Meu top 3 aí, posições. Quantas posições a gente tá falando? Vamos lá, QB, running back, wide receiver, tight end, linha ofensiva, então 5 de ataque, defesa, linha defensiva.
Eu acho que a gente tem que separar.
A gente vai separar, mas é só pra eu pegar o take maneiro. Só pra botar o top 3. Linha defensiva, edge, linebacker, cornerback e safety. Vamos botar, supor que a gente tem 10 posições, pra mim é a terceira mais importante.
Justo.
Mas André, se a gente destrinchar a linha ofensiva, ela cai pra quarta, quinta.
Cara, o que você acha, André, sobre a posição de linha defensiva no geral?
Com esse nosso banco do jeito que tá, e também a questão do nosso principal capitão da defesa, Cameron Hayward, está ficando cada vez mais velho e cada vez mais quebradiço, é uma necessidade até talvez um pouco mais alta. Eu acho que a gente precisa de profundidade. A gente talvez tenha acertado muito bem com o Keanu Benton ano passado. Até vinha falando aqui no episódio final a temporada o quanto que ele me deixou surpreso. Eu já esperava que ele seria um baita de um jogador, mas não esperava que ele iria produzir tanto quanto ele produziu no time, a ponto de, às vezes, dar step-ups absurdos, assim, na defesa, de realmente chamar a responsa e talvez até atuar como uma prévia de um titular, assim, uma titularidade prévia. Dito isso, eu acho que é muito importante, a gente precisa de mais uma pessoa, pelo menos para estar do lado dele. Eu entendo o Léo achar que ele precisa ainda dar um próximo passo, eu também acho que sim, só pelo fato de ele ser rookie, ele precisa dar o próximo passo, mas por uma questão também de tipo, cara, ele precisa ter mais snaps, ele precisa ter mais produtividade, ele precisa ser o game wrecker que o Cameron Hayward era, e a gente precisa de pelo menos mais uns dois jogadores como eles. É uma necessidade maior, eu ainda acho, não média.
Eu já coloco a linha defensiva na necessidade alta nossa pelo seguinte, cara, tirando os três titulares, o negócio fica feio. Tirando esses três, o cara que seria o primeiro reserva é o Montrevious Adams.
Vai ter mais rotação mesmo, natural, com o Keanu Benton, né?
Sim, com certeza. Mas, vou dar um exemplo aqui. Eu acho que hoje o Adams, ele seria talvez o primeiro reserva das três posições, sendo muito sincero, porque eu não acho que a equipe vai confiar no DeMarvin Leal de novo para fazer isso, se não confiou até agora.
Pelo amor de Deus.
E o Ferroco, pelo amor de Deus também, né? Ferroco,
não, assim, Leitinho nem no time tá mais.
Verdade, verdade.
Amém, amém.
Verdade, bem lembrado, bem lembrado.
É, menos uma draga.
E o Dean Lowry, né, que chegou agora, a gente não tem como comentar muito, não apareceu ainda, enfim. Então, eu diria que, na minha opinião, é uma necessidade alta a linha defensiva como um todo, mas uma necessidade alta para, assim, como é que eu posso dizer, não de maneira imediata. Eu acho que os titulares que a gente consegue se manter por pelo menos mais uma temporada. Apesar de que realmente, como você disse, Léo, existe uma rotatividade grande de snap. Tem que ter mesmo. Mas eu acho que uma necessidade alta é para que a gente consiga, como é que eu posso dizer, rejuvenescer a posição. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. O Hayward e o Ogun Jobe já são veteranos. Eu acho que a gente precisa de novos, de sangue novo ali, junto com o Keanu Benton, para que a nossa linha defensiva tenha jogadores mais jovens, jogadores jovens de impacto, né? Para que a gente possa ter um futuro mais interessante, digamos assim, na posição. Mas enfim, linha defensiva é isso. Vamos para a próxima, então? Eu vou jogar aqui para vocês duas posições ao mesmo tempo, porque eu acho que vale a pena. É cornerback e wide receiver. Duas posições que a gente sabe que no campo são apostas, né? Um vai de encontro ao outro, literalmente. E eu acho que a gente pode fazer bons paralelos com o nosso corpo de cornerbacks e a nossa unidade de wide receiver. Por quê? Porque eu digo isso. Na minha visão, nós fizemos movimentações parecidas em ambas as posições. Nós trocamos, né, o Deontay Johnson, como todos sabem, então ficou vago essa posição de wide receiver 2/1, mas diria mais 2, que nesse caso George Pickens assume o wide receiver 1, né, para 2024, e nós contratamos alguns jogadores, contratamos o Van Jefferson, contratamos o Quez Watkins, que a gente já falou, e nos cornerbacks, pela troca do Deontay Johnson, nós contratamos o Dante Jackson, que parece ser muito bem quisto pelo Mike Tomlin, por toda a comissão técnica. Mas além disso, na minha visão, eu vejo duas unidades com o seguinte, que existe um nome forte para ser o número 1, George Pickens e Joey Porter Jr. Existem nomes que podem batalhar para ser o número 2, mas que idealmente não deveriam ser. No caso dos wide receivers, Van Jefferson principalmente, e Calvin Austin, e entre os cornerbacks, o Dante Jackson, que foi a nossa contratação, e, na verdade, tem o Darius Rush, né, que demonstrou pouca coisa, enfim, mas vou ficar mais no Dante Jackson. Então, eu consigo traçar bons paralelos, eu acho que em ambos os casos...
O Corey Price voltando, mas também zero confiável. Vai estar saudável, né?
Exato. Sétima rodada, inclusive, também. Então, por favor. Não, realmente não tem como a gente depositar muita coisa nele, não. Muita confiança nele, não. Mas, enfim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que dá pra fazer bons paralelos. A gente tem um número 1 forte em ambas as posições, mas, de resto, tá uma briga. E, no momento atual, eu acho que não é uma briga tão ideal assim pra gente. Eu acho que precisaríamos de outro nome e que no draft a gente poderia pegar. E aí eu pergunto pra vocês dois. Dessa vez começo com você, Léo. O que é que você me diz sobre wide receiver e cornerback? Como é que você ranqueia esses dois?
Eu, Leonardo, ranquearia... É porque, cara, é fogo. Porque, cara, a gente perdeu o Deontay Johnson. É uma perda muito grande, pensando em depth e tudo mais. Então, são duas posições que a gente tem um jogador confiável e uma porrada de aposta. Pra mim, as duas... É porque o ideal seria a gente ter 6 tiers e não 5, tá? Eu tô parando pra pensar agora. É porque as duas posições, pra mim, estão acima do tier 2, mas não necessariamente são tier 1.
Tá, entendo.
Certo.
É porque tier 1 tem uma posição só.
Calma, vá com calma, vá com calma.
Não, eu vou falar, vamos, com calma. Mas é que essas, pra mim, eles se igualam a offensive tackle, que é uma posição que a gente precisa de um titular, mas a gente precisa de um titular, mas ainda assim não é a pior dos cenários. A gente precisa de um titular, mas ainda assim dá pra viver com o que a gente tem hoje. É que não é o ideal a gente viver com o que tem hoje. É diferente de tackle. Porque, querendo ou não, corner e wide, a gente tem uma porrada de nome, cara. A gente tem aí Pickens, Van Jefferson, Calvin Austin, Quez Watkins, Marquez Calloway, que é um cara que já foi wide receiver 1 no Saints há pouco tempo atrás. Cornerback, a gente tem o Joey Porter Jr., tem Dante Jackson, Darius Rush, tem Corey Trice, Luke Barco. Tem nomes disponíveis ainda na free agency, é wide receiver também. DT, a gente tem 3 jogadores, se um deles machucar, fudeu. Tá bom que se George Pickens ou Joey Porter machucarem, também fodeu. Não vou negar. Mas eu acho que o fato da gente ter só um deles, ele tá um pouquinho acima de DT, mas ainda tá um pouquinho abaixo do resto. E a gente vai falar de tackle daqui a pouco. Então, se fossem 6 tiers, pra mim seria o tier 2.
André, o que você acha?
Cara, a gente tá falando ainda de corner, né? E wide receiver. É isso?
Isso.
Cara, eu acho que é uma importância alta, tá? Acho que a gente tem que ter bastante carinho nesse draft. Eu acho que a gente tá chegando nesse ponto da off-season ainda sem um bom cornerback 2, ainda sem um bom wide receiver 2, com muitas mais perguntas do que respostas. E, cara, a gente precisa ter mais respostas, né? Então, acho que é alta a prioridade. Não dá pra colocar Quez Watkins como wide receiver 2. E até corner, beleza. A gente pode fazer aí alguma menção a uma olhadinha com um pouquinho mais de carinho, porque a gente, querendo ou não, trouxe um jogador um pouquinho melhor pra posição, pra secundária ali, que talvez possa jogar ali como free safety, como o Léo falou, mas ainda pra mim é uma prioridade alta.
Perfeito, perfeito. Minha opinião sobre isso é o seguinte: eu acho que tanto... Na verdade, eu acho que o wide receiver eu colocaria como uma necessidade paz. Agora eu tô pensando bem. Eu acho que eles se equivalem, cornerback e wide receiver. Eu colocaria abaixo de linha defensiva. Eu acho que linha defensiva no momento é mais importante. E eu acho que eu vou surpreender vocês e talvez alguns dos ouvintes. Mas, sinceramente, eu colocaria o wide receiver como uma necessidade média. Eu honesto, não que eu diga que, poxa, eu tô muito confortável com o Van Jefferson como wide receiver 2. Não é isso. Mas eu acho que pro time hoje, pro esquema que a gente vai ter do Arthur Smith, eu acho que o wide receiver, ele fica no limiar entre média e alta. Eu colocaria como a primeira das médias, digamos assim. Mas entendo quem coloca como alta, tá? Eu acho que realmente a gente poderia sim sair com um wide receiver até relativamente alto desse draft, eu não reclamaria. Cornerback eu deixo talvez a menos importante das altas, porque eu acho que uma boa dupla de cornerback hoje na liga é realmente algo muito importante que você tenha. E é algo que, pelo menos, eu não lembro da gente ter tido nos Steelers. Ou melhor, boa não. Vou dizer uma dupla muito boa. Boa eu já consegui ver. Eu já tive o prazer de ver. Mas uma dupla muito boa eu nunca tive. Então, eu acho que, já me adiantando, caso a gente, por algum acaso, esteja na pick 20 e as demais opções já tenham se esvaído, teco, enfim, e pinte um cornerback de bom pedigree pra gente, um Quinion Mitchell, um Nate Wiggins, o Cooper DeJean, que o Léo já comentou mais cedo. Cara, eu não me oporia a essa escolha. Sei que não é a principal necessidade do time, mas eu acho que uma dupla boa de cornerbacks, uma dupla muito boa, e pagando pouco, que é o que a gente pagaria, eu acho que poderia ser um diferencial muito forte pra gente. Tá? Então, por isso, eu colocaria wide receiver quase na alta, ali no limiar, e eu colocaria cornerback a última dentre as altas. Seria mais ou menos esse meu ranking. Mas, pelo que eu escutei de vocês, eu acho que a gente pode colocar, assim, ambos na prioridade alta. Acho que é justo a gente colocar, já que vocês dois acham assim, e eu também não discordo, eu entendo completamente. E aí eu vou para as últimas posições, né, que estão faltando. E um aqui, o Léo já comentou, que é teco. Por isso, Léo, conto com você. Teco, o que é que você me diz?
Teco, desenhei aqui nomes, só para as pessoas entenderem melhor o que eu tô falando das tiers. Tier 6 é, para mim, aquele cara que não precisa de jeito nenhum. Tier 5, para mim, é aquele cara que, se pintar uma oportunidade única, ok. Tier 4, precisa de depth chart. Tier 5, precisa de jogador pra ter muito snap, então jogador que vai entrar, vai ser reserva direto, é diferente de depth. Depth é aquele cara que, cara, se machucou 2, aí beleza, ele joga, mas ele vai ter 5% de snap por jogo. Tier 3 não, é aquele cara que vai ter 30% de snap por jogo, vai estar sempre em campo. Tier 2, que é corner, wide receiver e tackle, é aquele cara que precisa ser titular. A gente tem que ter um titular novo. Não acho que Demur é o maior.
Ô, Léo, mas só um minuto, tu botaria então linha defensiva acima disso, é isso?
Não, linha defensiva pra mim tá no 3, tá no jogador que precisa ter muito snap. Okay. Linha defensiva e safety. Eu botaria os dois ali juntos. Mas aí, vamos lá. OT, Demur não é esse demônio que o time, que a torcida acha, tá? Não é. Mas ainda assim, eu quero muito ter um titular. Eu quero muito um cara titular. Pra mim, é uma posição premium e é uma posição que a gente tem que olhar no dia 1 do draft. Tem que ficar de olho em possibilidades. Até pra caso a gente possa subir, sabe? Vamos supor que caia um Olofachano, caia um Joe Walt ali pra 15. Eu iria atrás. Acho que seria um cara que mudaria realmente o patamar da linha ofensiva. Então é uma posição que, junto com o corner e o wide receiver, pra mim a gente tem que estar muito de olho, que é uma dessas três, é a nossa pick de primeiro round, tá? O tier 1 eu falo daqui a pouco. Eu falo depois de vocês.
André, queres falar sobre tackle?
Eu tô bem seguro com o nosso menino Broderick Jones. Mas eu acho que a gente precisa de mais um. Eu também acho que o Dan Moore não é o demônio. Eu acho que ele poderia ser muito pior. Mas eu acho que também ele não é o anticristo, como eu já vi muita gente pintando ele. Então, cara, sendo bem sincero, eu acho que é uma necessidade mediana, vai. Talvez subiria para alta se o Dan Moore continuar tendo resultados flutuantes, né? Porque a gente precisa de solidez, né? E o Broderick Jones, cara, não teve snap suficiente para a gente poder avaliar com mais frieza, assim, e falar, não, cara, ele realmente não traz a constância que a gente precisa para defender o nosso quarterback de franquia quando a gente tiver ele, né? Então eu colocaria como mediana, mas de novo, cara, deu alguma louca no gerente e caiu pra 15ª um nome interessante, por que não, meu amigo? Por que não?
É dentro, o famoso é dentro.
Joe Alt não cai pra 15ª, pra 10ª, né?
É, o Olo Fachano talvez caia.
Vai. Joe Alt, eu acho, como diria Danilo, nunca diga nunca em relação a draft, mas, contudo, todavia...
Ali, mano, não sei se vocês lembram, mas eu tenho 99% de certeza que o meu primeiro mock do ano passado, o Olo Fachano era minha pick 1, tá?
Olha só. Eu não duvido. Até porque ele surpreendeu muita gente a voltar, né, pro college. E fez uma escolha errada, na real, mas tudo bem. Enfim, eu coloco o tackle numa posição alta de necessidade, pelo fato de que é o último ano do Dan Moore com a gente. Então, ano que vem, ele muito provavelmente não vai ser contratado, não vai existir uma extensão do contrato, uma renovação. Então, daqui a um ano, muito provavelmente, precisaremos de um titular mesmo. Concordo, não acho que o Dan Moore é esse fracasso que muita gente diz que não gosta, que não sei o quê. Cara, vocês têm que lembrar que o Dan Moore não foi a escolha de primeira rodada. Dan Moore foi uma escolha de quarta rodada. E para uma escolha de quarta. Não, quarta. Quarta rodada.
Quarta rodada?
Quarta rodada. Ele Léo.
Não, cara, ele foi um teco titular da liga, pô. Sim. Não era. Ele era talvez o 74º? Talvez, mas ele era um teco titular da liga.
Ele foi titular por 4 anos. 4 anos. Os 4 anos do contrato de calouro, ele foi titular. Primeiro ano, logicamente, por uma questão de lesão, mas foi titular. Então, assim, cara, é impossível. De verdade, é impossível pra mim alguém ficar chateado com a escolha do Dan Moore. Impossível. Uma escolha de quarta rodada que foi titular aos 4 anos em uma posição premium da liga, cara.
Assim,
cara, sinceramente, baita pique, viu? Baita de uma pique. Então, assim, nós sabemos que nós podemos fazer um upgrade em relação ao Dan Moore. Inclusive, nós devemos fazer, deve ser feito isso. Mas fico tranquilo com o Dan Moore por mais um ano. Eu acho que não teria muito problema caso a gente precise ficar com o Broderick Jones de um lado e o Dan Moore do outro por mais um ano. A única coisa que me deixa um pouco receoso é o fato de que, aparentemente, não se tem muita confiança no Dan Moore para o lado direito da linha, né? No caso, o right tackle. Porque a intenção do draft do Broderick Jones foi que ele fosse para o lado esquerdo, para left tackle. Mas isso não ocorreu até agora. Ele atuou nessa temporada como right tackle porque, primeiro, teve a confusão do Chucks e, segundo, porque o coaching staff veio a público dizer que o Dan Moore atua melhor como left tackle. Então, a gente subentende que essa troca não era tão interessante assim para eles na época. Então, a única coisa que me deixa meio assim, meio receoso, é o fato de, caso o Dan Moore se mantenha como titular por mais um ano, que isso acabe limitando a progressão natural do Broderick Jones no lado esquerdo da linha.
Então,
única
mas coisa que vamos lá. O time já deixou claro que Broderick Jones, ele é um OT, ele não é um left tackle. Então pode ser que o próximo nosso draft, quem vier, venha pra jogar de left tackle. Acho que é um ponto que é bom a gente deixar de olho. Então, é aquilo. Eu gostaria de ver o Broderick de left tackle, até porque tem muitos right tackles disponíveis. E um dos meus favoritos é o Latham, é right tackle. O Armaris Mims é right tackle. Então, seria um encaixe muito interessante. Mas, dependendo da situação, quem sabe.
Justo. Então, eu acho que a gente não consegue colocar a posição de tackle na need alta, né? Acho que fica bem tranquilo isso. E com isso, meu amigo Léo Lima, chegamos a ela. A posição.
Tier 1.
Me permite
o nome? Então, se Tier 6 é que a gente não precisa, Tier 5 é se pintar uma oportunidade única, Tier 4, depth, Tier 3, jogador de rotação ativo, Tier 2, precisa de titular, o Tier 1 é se não draftar e volta mesmo ao colo.
Complicado, complicado, rapaz.
E eu já estou esperando a volta, tá? Só pra ser sincero.
Não, mas eu aceito a volta como reserva. Reserva tá tranquilo. Eu aceito, tranquilamente. É o tier, se não vier, a gente faz revolta. A gente queima o estádio. É isso, basicamente. É isso mesmo. É o que você já adiantou, Léo. Center. Eu acho que é inegável que center hoje é a principal necessidade do time por um conjunto de fatores, quais sejam.
O principal, a gente não tem titular. É a única posição que a gente não tem um titular. O nosso titular hoje é Nate Hubb, que tem 2 snaps como center na carreira, se não me engano. Não, desculpa, um pouquinho mais. Errei por muito. 56 snaps de center na carreira. Na carreira. Ele tem 28 anos? Ele tem 25 anos.
Até mais novo do que eu achava.
É, também. Mas... vai ter 26 no draft, na temporada, mas, cara, é um cara que não é center. É isso.
Não é center. E, honestamente, é aquela coisa. Se no ano passado, com os problemas que o Mason Cole teve, se a gente não tentou mais ninguém na posição, é porque não tinha pra que tentar. É porque a equipe não acredita que o Herbig seja o center titular da franquia no futuro, tá? Então isso aí tá muito claro. E é como você falou, Léo, hoje é a única posição que a gente consegue afirmar com toda a certeza do mundo que nós não temos um cara pra ser titular na semana 1. É isso. Nós não temos. E o que me causa, e o que me dá mais certeza ainda do fato de que essa posição é a nossa principal necessidade hoje, é o fato de que em quase todas as outras, a gente fez algum tipo de movimentação. Claro que não fizemos de teco, enfim, mas na grande maioria das outras posições a gente fez uma movimentação ou outra que acabou diminuindo essa necessidade. A gente contratou o Deshaun Elliott para center, nós contratamos o Patrick Queen para inside linebacker e por aí vai. Então foi diminuindo outras posições que poderiam também estar mais acima. Para center não aconteceu nada e dificilmente vai acontecer.
E aí, meu querido Germano, pensando em draft, eu te trago... Aqui é bom, o Pet, sempre estou atualizado, né? Eu te trago informações. Só temos uma visita até agora agendada para um center, e ela não entra no top 30, que se chama Zach Frazier, um dos meus meninos.
Só explica rapidamente para os ouvintes o que é o top 30 e por que não conta, claro. Só para contestar.
Então vamos lá, cada time tem direito a 30 visitas de jogadores que estão disponíveis para o draft. Então o time chama o jogador vai até o local, né? Até o estádio, não, né? Até a facility, como é que se chama a facility?
A sede da franquia.
A sede do time, fazer entrevista e ter conversas, talvez até fazer um workoutzinho.
Exames médicos,
rola um pouquinho de tudo. É o famoso, é o date, né? Então ele tem 30 dates, só que tem
lembrando que, falando de date, a gente não tá incluindo os jantares de Mike Tomlin, que Mike Tomlin adora jantar com a galera.
Vamos lá, o jantar do Mike Tomlin é aquela resenha na balada. Então tá ali na balada, menino, tá na balada, troca, o Mike Tomlin se aproxima e troca contato. O date troca
Não, só que Léo, uma coisa é igual aquele, mano. Me permita. É igual aquele famoso meme.
É o like no Tinder.
Pronto, perfeito. É aquele famoso meme, acho que do Rodrigo Faro, que tá o cara ensinando como chegar na menina na balada.
Hoje não, é o fly. Sem encostar nela.
Sem encostar nela, você vai dançando assim e tal, seduzindo. É basicamente isso.
Só dizendo pros ouvintes, isso aqui são pessoas que têm relacionamento há muitos anos. Tentando explicar como é que é. Que faz?
Nos perdoem, por favor, mas é o jeito.
E aí, complementando, são 30 dates que tem direito com jogadores diferentes, obviamente. Exceto jogadores da região de onde o time habita. E aí, Germano, como é que é essa região? Eu não faço ideia se é por distância, eu não faço ideia. Eu sei que Zach Frazier, de West Virginia, não conta. E aí, temos outros casos como Dequan Hard, de Penn State, MJ Devonshire e Matt Gonçalves, de Pittsburgh. Então, jogadores ali da redondeza de Pittsburgh, da Pensilvânia, eles não entram como contagem. E tivemos Zach Frazier, além de ter tido contato com mais seis centers nesse processo inteiro. Tivemos um dinner, aí rolou um like no Tinder com Will Putnam, de Clemson.
Sem encostar.
Tivemos um meeting no Combine com Cedric Van Pran, pelo amor de Deus, não. Eu não sou muito fã dele. Eu gostava dele, até ver tape. No Senior Bowl, conversamos com Bo Limmer, Jackson Power Johnson, e tivemos ainda contatos informais no Combine com Bo Limmer também, com Hunter Nozar de Penn State, provavelmente vai vir para uma visita em algum momento, por não contar, né? E com Kingsley Eguacum do Flórida, que é um outro bagre também. Mas tem mais um nome pra gente ficar de olho. Quer dizer, desses nomes tem mais um pra gente ficar de olho, que chama-se Jackson Power Johnson. O nosso Pat Meyer foi pro Pro Day dele. E apesar de não ter tido Tomlin no Pro Day dele, é sempre bom ficar de olho, né?
Com certeza, com certeza. Eu acho que não há dúvidas que o JPJ, Jackson Power Johnson, seja o principal nome da posição pra esse draft. Eu acho que não existe muita dúvida pra isso.
Tomlin foi em 3 Pro Days que tem center disponíveis, que é Georgia, o Van Pran, Clemson, Will Putnam, e teve também de Michigan, que eu esqueci o nome do rapaz, mas também é um rapaz de dia 3, se é que vai ter dia 3.
De Michigan eu só lembro do Zach Zinter, que é guard, né? Do center realmente eu não lembro o nome, mas enfim, o JPJ é de longe o principal nome, tá? Na verdade, de longe não, porque depende do que você considera o Graham Barton, né? Se ele realmente vai ser center ou se vai ser apenas guard.
Se você considera ele center, ele segue sendo de longe.
Eu, inclusive, assim, eu sou muito sincero. Tem algumas pessoas que falam na
achei aqui, Drake Nugent, o nome do rapaz. Nugent, o do rapaz de Michigan.
Certo. Eu, assim, quanto ao Barton, eu adianto que, na minha visão, seria muita loucura draftá-lo pra 60, tá? Porque é um cara que atuou como center no primeiro ano dele de college, mas faz 3 anos, se eu não estou enganado, que ele vem atuando como tackle. Então, eu acho muita loucura.
É, mas tem tempo de guard também, então, cara, é um cara pra se ficar de olho. Não, é um cara que ele é bem a cara do Steelers, tá?
Sim, mas eu acho o seguinte, Léo, eu acho que seria arriscar muito. Eu acho que você seria arriscar muito na posição de center com um cara que não joga na posição faz um bom tempo. Ele pode jogar, tanto que ele vem treinando nessa posição, assim como guarde, por uma questão física, porque ele não atingiu os parâmetros mínimos que geralmente a liga tem, né, de braço, de tamanho e tudo mais. Então, principalmente braço, na verdade. Então ele vem treinando porque ele tá recebendo feedback dos times, né, de que ele pode se dar bem, pode se dar melhor na NFL e pode ter um valor maior atuando no meio da linha. Mas eu, particularmente, não gostaria dele na primeira rodada. Opinião pessoal mesmo. Deixa eu chamar uma pergunta aqui, Léo. Importante aqui do
manda,
Peu.
Manda.
Léo, Van Pran na quarta ou Cole?
Mesmo Cole.
Ah, pra ser titular.
Sim.
Nessa aí
não
eu fico
experiência, com Van Pran. Um tem experiência de NFL, o outro você nem se vai ter.
Nessa aí eu vou de Van Pran. Nessa aí eu vou de Van Pran. Na quarta rodada eu vou de Van Pran. Sendo muito sincero. Muito sincero mesmo. Mas enfim, senta realmente a posição mais necessária nesse draft, uma posição que a gente não tem. E aí, Léo, eu acho que nessa posição a gente evitou entrar nesse mérito, nesse assunto, mas eu acho que pra center eu acho que a gente pode entrar. Você já citou vários nomes aí de jogadores disponíveis, eu acho que vale a pena a gente mencionar em que range a gente estaria satisfeito com a escolha, tá? Acho que o JPJ, na minha visão, seria uma escolha de primeira rodada, tá? Na 20, ele provavelmente estará disponível. Existem reportes da NFL dizendo que os times não estão dando tanto valor assim a ele, que a mídia em geral ela dá, tá? Porque ele vem sendo mocado, digamos assim, na primeira rodada pela mídia em geral, e aparentemente os times não pensam dessa maneira. Eles têm um pouco abaixo, talvez ali pro final da primeira rodada, começo da segunda. Mas enfim, estamos numa época de fake news. São fake news à torta e à direita em relação a draft. É todo mundo querendo dar uma informação, às vezes para tumultuar, às vezes para fazer com que o jogador acabe caindo um pouco mais, mas o que tem chegado pelos reports é isso, que os times não estão tão interessados assim no JPJ feito, a mídia em geral está. Então, o JPJ para mim seria um range de primeira rodada. E aí,
mas
a gente
só lembrando, Germano, que existe um mundo que se constrói de fumaça, né?
Sim,
sempre bom lembrar. Só pode ser que a gente ainda esteja na briga aí. Mas, cara, é um cara que eu ficaria muito de olho na gente subindo pro início da segunda rodada pra buscar ele.
Ou então, um trade back. Caso ocorra, afinal de contas, as épocas de vacas magras, digamos assim, acabaram em relação a trade em draft. Como a gente viu, no ano passado, foram duas trocas. Uma trade up na primeira rodada e um trade down na terceira rodada pra recuperarmos a escolha de quarta que nós demos para subir lá na primeira. Então, assim, não duvido trade up pro começo da primeira rodada pra pegar o JPJ, ficarei muito feliz. E também não duvido uma trade down, caso a gente entenda que seja possível essa descida e ainda assim conseguirmos um jogador numa posição de bastante necessidade. Tirando o JPJ, eu acho que o segundo nome na lista seria realmente o Graham Barton, feito, a gente já comentou aqui, que é um cara que atuou como center apenas no primeiro ano, com regularidade, no caso, do colegial, do college. e desde então, nos últimos 3 anos, atuou como tackle, mas por questões físicas, de parâmetros que a NFL tem, aparentemente os times o veem mais como um jogador de interior da linha ofensiva. Mas, de novo, eu, Germano, particularmente, não gostaria desse jogador aqui em Pittsburgh para ser center titular, por tudo que eu já comentei, por uma questão dele não ter uma experiência tão grande assim na posição, pelo menos nesses últimos anos. E eu acho que seria, honestamente, um tiro no pé a gente colocar um jogador que, como eu disse, não tem tanta experiência recente. Tirando JPJ e Graham Barton, a gente entra no nome do Zach Frazier, que é um cara que, como o Léo comentou, ele já veio para uma visita que não entra para o top 30, é uma visita que não conta, porque é uma visita local, mas é um cara que tem bastante experiência. Ele basicamente apenas atuou como center, tá? Na carreira, pode ter tido um snap ou outro ali como guard, mas principalmente foi como center. É um cara que é um center premiado no college, um cara que já recebeu prêmio, já foi destaque, já foi seleção de conferência e tudo mais. E é um cara que me agrada bastante também, na segunda rodada principalmente, mas eu vou ser muito sincero, eu, Germano, não teria problema com ele no final da primeira rodada, num caso, como o Léo falou, de trade down ou até mesmo trade up para escolhermos ele. Eu ficaria mais confortável na posição 51, mas talvez ele nem chegue, porque tem muitos times que precisam de center. O Cowboys, por exemplo, é um time que pode usar um center. O Chicago Bears é um time que pode também utilizar um center, pode escolher um center nesse draft, nessa marolinha do final da primeira para o começo da segunda. Então, assim, é uma posição que pode acabar, é um nome, na verdade, que pode acabar saindo antes do que a gente imagina, antes da 51. Então, fica de olho aí no Zach Frazier. E eu acho que um outro nome que a gente pode trazer também, outros dois nomes, na verdade, que o Léo também já adiantou, é Cedric Van Pran, de Geórgia, tá? Um cara que foi campeão nacional, um cara que tem pedigree, um cara que enfrentou a melhor competição possível, mas que tem seus problemas, tá? Não é um cara tão... Ele tem suas limitações atléticas, digamos assim, não é um cara mais atlético do mundo, não é um cara mais fluido do mundo, uma coisa que a gente precisa para o esquema do Arthur Smith, que tem muito pull, tem muita jogada em espaço, mas, de novo, enfrentou a melhor competição possível e é um cara que chega com experiência. E tem o Bo Limmer, de Arkansas, que é uma faculdade conhecidíssima pela linha ofensiva, tá? É um pedigree também muito alto. E é um cara também muito alto. O Bo Limmer é um cara 6'5", tem bastante altura, bastante envergadura, o que para a posição de center pode não ser tão bom. Afinal de contas, é uma posição que se joga muito com leverage, tá? Com questão de ângulos, questões de, enfim, de embate direto com jogadores da linha ofensiva que geralmente são mais baixos que esses jogadores mais altos. A gente tá tratando de jogadores que ficam ali na faixa de 6'2", 6'3", geralmente, tá? Então, isso eu tô imaginando o DT penetrador, né? O Antec, que é aquele cara que se alinha geralmente entre o center e o guard, ou seja, fica no ombro, entre o ombro externo do center e o ombro interno do guard, para vocês entenderem mais ou menos. Contrapartida ao zero tech, ou zero tech, que seria o famoso nose tackle, que fica de frente pro center, geralmente. Então, o que me preocupa no Bo Limmer é apenas isso, porque eu acho ele um cara muito alto. Eu acho que ele é um cara que pode ter um pouco de dificuldade nisso, nessa questão do jogo de ângulo. E a gente sabe que na NFL qualquer coisa pode... Qualquer mínimo detalhe pode fazer a diferença. Então, por isso eu fico um pouco preocupado, mas também um ótimo jogador. E ambos, na minha visão, estariam ali entre a terceira e quarta rodada. Eu acho que seria esse um range que eu ficaria satisfeito com qualquer um dos dois.
Tem mais um nome ainda, Germano, que é o Dominic Puni. Ele está previsto a princípio para jogar de tackle ou guard, mas também pode fazer o papel de center. Então, de Kansas, só Kansas, que é o azul, né? É só Kansas.
Isso.
Então, é um nome para a gente ficar de olho. É um nome que eu acho interessante. Cara, é um nome ele também de terceira rodada. Vai. Acho que terceira rodada para ele faz sentido.
Tá valendo. Então é isso, gente. Eu acho que com isso a gente conclui o podcast de hoje em relação às necessidades de draft. Recapitulando mais uma vez, tá? Em mais ou menos uma ordem, não levem como ordem absoluta, mas seria da principal need para menor, seria mais ou menos o seguinte: center, tackle, linha defensiva, cornerback, wide receiver, linebacker, safety, running back, quarterback, tight end, guard, edge e special teams. Então, eu acho que com isso a gente termina esse assunto de necessidade para o draft.